A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, mais uma reportagem do projeto Globo Natureza, a magia dos perfumes. Nossos repórteres vão à Índia, primeiro país a seduzir o mundo com o aroma das especiarias. Por que elas tornam nossas comidas tão saborosas? Vamos conhecer as florestas de sândalo, a preciosa madeira perfumada do Oriente. O mistério do Taj Mahal, o monumento do amor e a beleza das flores usadas na fabricação das mais antigas essências da Terra. Quanto custa o perfume mais caro do planeta? E os pequenos frascos que têm o mesmo valor de uma joia de ouro? Nos acompanhe nesta fascinante viagem pelo universo dos perfumes.
O cheiro da paisagem com o Taj Mahal, encoberta pela neblina ao amanhecer. Das pétalas de rosas nos caldeirões das antigas destilarias. O cheiro da cidade com macacos rezos e vacas sagradas pelas ruas. O perfume dos deuses, da fé e dos homens santos com a testa marcada. Nuvens e um sol pequeno. O céu da consciência de cada um. O odor das festas religiosas, onde os elefantes repetem os rituais dos seus ancestrais. A fragrância das casas indianas, que nasce na cozinha com a mistura de especiarias. A Índia é o espaço que estimula nossos sentidos. E transpira a memória de aromas que vieram muito, muito antes de nós.
Muito antes de Marco Polo passar por aqui, o cheiro da Índia sempre foi o das especiarias. O aroma que sempre atraiu comerciantes e negociantes do mundo inteiro durante séculos e séculos, continua a manter a tradição. A Índia é a maior produtora e a maior exportadora de especiarias do mundo. E nós estamos indo até o maior mercado de especiarias da Ásia, o Karibali.
Seguimos de rickshá, guiado pelo Tapan. Só veículos pequenos conseguem circular pelo labirinto de Velha Delhi. Como num jogo de xadrez, ele vai tentando se encaixar em algum espaço para conseguir ir adiante. Esse era o traçado das antigas cidades do Oriente no século XVII. Ruas estreitas, mesquitas, bazares. A religião e o comércio numa convivência comum. Algumas vacas e alguns búfalos depois, finalmente chegamos. Atravessar a rua também é uma aventura arriscada. O mercado Karibali, há mais de 3 séculos, abastece toda a Ásia. Um negócio passado adiante como herança. A maioria dos comerciantes já está na 9ª ou 10ª geração. A erva doce está com preço bom. O cravo também. A canela, melhor ainda. Apenas 40 rúpias. Menos de R$1 o quilo. O que está mais caro é justamente a pimenta deste reino. 900 rúpias, quase R$15 o quilo. E a Índia é a maior produtora do mundo. Debaixo deste céu, que se desenha com tantos fios de eletricidade, o pó das especiarias está no ar. Nosso olfato entra em pânico.
Aqui no Karibali, o cheiro das especiarias é tão forte que as pessoas tossem, espirram, mexe demais no nariz da gente. Por isso que tem gente que usa máscara assim, olha, como esse senhor aqui na porta.
900 quilos de pimenta estão secando no terreiro. O ardor da pimenta do reino se estende como um tapete mágico. Confunde nossos sentidos e, ao mesmo tempo, nos guia. A pimenta é a rainha aqui no antigo bairro judeu de Cochin, no sul do país. Karina, uma brasileira que há muito tempo vive na Índia, vai me mostrando a variedade das lojinhas de especiarias e me apresenta a masala.
É inconcebível cozinhar na Índia, o indiano cozinhar sem masala, sem especiaria, não existe. É o que dá o sabor, o perfume para a comida. São várias masalinhas aqui.
A masala é a mistura de condimentos e aromas exclusivos. Cada prato, cada família tem a sua receita. A dela é assim.
Vamos começar pelo cardamomo. Cardamomo é uma especiaria que eu adoro, porque eu acho que ela é uma especiaria muito feminina, afrodisíaca. Então ela dá um sabor especial para a comida. Então eu gosto de carregar no cardamomo. A pimenta não pode faltar, né, Neide? Então a pimenta do reino, que é a grande rainha. A canela também, ela vai dar aquele, né, aquele arremate para a masala. E uma especiaria muito especial é essa noz moscada. Na verdade, isso aqui é a pelezinha que envolve a noz. E ela tem todo o sabor da noz moscada.
Karina casou com o indiano Jyoti há quase 20 anos. E tem dois filhos que estão chegando da escola num tuk-tuk.
E como está sendo a escola?
Muito, muito mais rígido. Quando você está na sala de aula é muito mais quieto, é uma relação muito diferente entre aluno e professor aqui. Com respeito na questão de você saber que ele é uma pessoa, ela ou ele é uma pessoa que estudou muito, mais velho que você e sabe bastante.
A família vivia no Brasil e se mudou para cá há 2 anos. Na escola, os meninos aprendem 2 línguas indianas, o Hindi e o idioma do Kerala, o Malayalam.
Malayalam também é difícil?
É meio difícil, mas os dois são um pouco parecidos, mas não é tão difícil assim.
Tem quantas letras?
No Malayalam tem 51, mas contando com os símbolos, que é os acentos, 91. É, tem que aprender tudo isso. Hindi também é o mesmo.
É o mesmo? É. 51 letras?
É, só que
letras.
É, parece um símbolo, né, a letra.
Karina é devota da religião hindu, mas na casa onde mora uma brasileira, de origem católica, logo na entrada, Nossa Senhora Aparecida também está presente. A espiritualidade rege todos os momentos do dia. Antes de começar o trabalho na cozinha, ela busca a conexão com Deus. E cozinha com a ajuda de Kaarti.
Você entende o que ela fala?
A nossa comunicação na cozinha se dá perfeitamente.
Olha!
Então eu estou aprendendo Malayalam pela cozinha.
Pela cozinha, com a Kaarti.
Ah, já falou que eu aprendi um pouquinho já de Malayalam.
É? E aí, o que você vai fazer hoje, Ná?
Pois é, hoje eu vou fazer um biryani. Um biryani é um arroz indiano. Ah. É, o nosso biryani é vegetariano, é vegetable biryani.
Porque vocês são vegetarianos.
Somos vegetarianos. Enfim, um arroz perfumado, um arroz aromático e que tem o sabor da Índia todo nele aqui.
Um novo aroma começa a dominar não só a cozinha, mas a casa inteira.
O perfume tem tudo a ver com a comida da Índia, porque você vai fazendo, você vai sentindo o perfume. Então aqui pelo perfume das masalas, eu já vejo que ela tá no ponto. Sempre o fogo baixo, né? Você sente o cheiro de queimado se ela passa do ponto.
Karina nos explica por que ter um olfato apurado é fundamental numa cozinha indiana.
Como você sabe se uma comida tá no ponto? Assim, pelo perfume, pela cor. Né? Então, assim, o cheiro, o perfume tem é muito importante.
Nunca experimenta a comida.
Nunca, não experimenta.
Depois de 5 minutos, ela acrescenta legumes pré-cozidos. Cenoura, vagem, ervilhas. E, finalmente, a famosa masala.
Então, aqui a masala vai ajudar a perfumar, intensificar o perfume e o sabor.
Por último, o arroz basmati pré-cozido.
Que é o nosso arroz aromático aqui da Índia, que cresce só nos Himalaias. É um arroz leve, né?
Depois de tantos aromas, chegou a hora do paladar. À mesa, as tradições continuam.
Então, Neide, aqui eu vou servir para você
Tá. Como fazem na Índia, a mulher serve a visita.
Tá. Adini Devo Baba. Hóspedo.
Hóspede.
Hóspede. Igual Deus. Sua visita divina.
Isso. Então você é servido como uma rainha.
A variedade de tigelinhas e o colorido da comida chamam a atenção.
Porque tão colorida.
Comida não só para paladar, mas para os olhos também, né? Para ver outros.
Que lindo! É uma mesa linda.
Karina me serve os chutneys, condimentos agridoces comuns no sul da Índia.
É um chutney de manga verde. Eles usam muito a fruta verde aqui no alimento para fazer a comida, no alimento. A manga, a jaca verde, banana verde, mamão verde.
A refeição se completa com lentilhas, batatas, um pão típico e o truque para acalmar o paladar do sabor apimentado. Iogurte.
Aqui, ó, o Jyoti vai servir para você a raita, que é a salada indiana com pepino, tomate e iogurte.
Iogurte.
Garfo e faca, só para a visita.
Deve estar forte.
Bom, a gente vai comer a maneira indiana com as mãos.
Você e o Jyoti.
Eu e o Jyoti, porque a comida indiana com a mão é uma delícia.
É diferente.
É diferente. Eles têm tudo na Índia é muito científico, né? Então eles falam que a comida toca o seu organismo antes de entrar para dentro dele.
A comida revela uma explosão de sabores e delícias.
Karina, melhor comida que eu comi na Índia até agora.
Que bom, obrigada.
Momento para fazer inveja para o cinegrafista.
Willis, você não sabe o que está perdendo.
Está na área, me aguarda.
Esse é o Willis, que está louco de fome. Tá gravando a gente aqui com o maior olho comprido do nosso prato. Ó, esse é meu.
O cheiro é o melhor guia aqui na nossa passagem pela Índia. As rosas estão brotando nas terras do Senhor Gopal. Ele nos recebe com uma bandeja de doces, como é costume dos indianos. Antes do trabalho, uma oração no altar dedicado à deusa Devi, para que o dia seja auspicioso. Todos os dias tem colheita de rosas. Para fazer o óleo puro de rosas, a flor precisa ser colhida no dia em que floresce. E tem apenas 2 horas para chegar na destilaria e lá virar perfume. São necessárias 4 toneladas de pétalas para fabricar 1 litro de óleo de rosas. Isso explica o preço alto. Dependendo da safra, pode chegar a custar até 10 mil dólares o litro. Mais de 30 mil reais.
Quando você vê outros tipos de plantações, pensa somente em dinheiro. Mas quando você planta todas essas rosas, fica cheio de alegria.
Este é o chamado atar de rosas. Ele é feito aqui na Índia unicamente com sândalo e rosas, num processo de destilação único no mundo. Ele não tem álcool, nem conservantes. No entanto, ele se mantém intacto dentro desta garrafa de couro de búfalo por 2 a 3 anos. E neste papelzinho se conserva sem perder nenhuma das suas características, pelo menos por 1 semana. Nem precisava durar tanto. Este perfume de rosas é inesquecível. As flores do Taj Mahal também são inesquecíveis. Crisântemos, tulipas, lírios, papoulas estão imortalizadas nas paredes de mármore. Todas essas flores são formadas com pequenos pedaços de pedras semi-preciosas incrustadas no mármore ou esculpidas em alto relevo.
Quando o imperador da dinastia Mogul, Shah Jahan, mandou construir este mausoléu em memória da esposa preferida, Mumtaz Mahal, o desejo dele era simples: criar para a mulher amada um palácio de proporções perfeitas, uma morada para que ela vivesse para sempre no jardim do paraíso.
A história desse amor, que buscava transcender até a morte, encanta a gente do mundo inteiro desde o século XVII, quando o monumento foi construído. o casal de africanos de Moçambique.
O Taj Mahal dizem que é o símbolo do amor, então ele tinha que fazer uma pose que demonstrasse o amor por mim.
O casal de ingleses muçulmanos, o casal de indianos, os amigos de Nova Delhi, o casal de brasileiros.
História de amor belíssima, né? Como a gente lê outro dia, nossa, eu nunca consegui uma moça escrevendo uma reportagem, nossa, eu nunca consegui um cara pra dividir a conta de luz comigo e a mulher conseguiu o Taj Mahal pra ela, poxa vida!
O jovem muçulmano ainda não é casado e sozinho se inclui no retrato à maneira do fotógrafo autossuficiente. Mesmo na era da tecnologia, a esperança dele e de toda essa multidão que há mais de 300 anos visita esse monumento é de encontrar ou consolidar um grande amor. Talvez um amor mais simples e mais humano. Nem precisa ter a dimensão majestosa do Taj Mahal.
As florestas de sândalo, a preciosa madeira perfumada do Oriente, pode desaparecer? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Na Índia, em dias de festa, os elefantes passam seguindo o seu destino, de ser o ponto mais alto e mais forte. Associados a Ganesha, o deus que remove obstáculos, os elefantes são símbolos da sorte, da força e da estabilidade. Os fiéis fazem suas orações e se voltam para esses animais sagrados. Mesmo sendo a grande atração da festa, eles têm olhos tristes. Nos olhos das crianças, o contorno de cajal, costume para proteger das doenças. No meio da testa de todos, lugar que os indianos chamam de terceiro olho, uma pasta de sândalo, reverência para o deus Shiva. A grande maioria da população é hindu. Isso significa cerca de 1 bilhão de pessoas seguidoras dos milhões de deuses do hinduísmo. A Índia é o país onde cabe toda a imaginação e toda a realidade. Apesar da proibição, os encantadores de serpentes ainda exibem a cobra Naja, peito aberto na sua tristeza. Resignada, parece olhar ao longe, querendo ignorar tanta exposição. Repare nessa imagem. Entre tantos homens que saem da estação de trem, uma única mulher. É raro encontrar mulheres pelas ruas. A Índia é considerada pela ONU o pior país para uma mulher viver no grupo das 20 nações mais ricas do mundo. Na Índia estão os mais altos índices de estupro e de violência contra as mulheres. Um estupro é registrado a cada 21 minutos.
Tradicionalmente, a mulher na Índia tem que ficar em casa, ser uma boa esposa e mãe. Mas as mulheres estão começando a exigir seus direitos. Querem sair, fazer tudo o que os homens fazem. Ter empregos, carreiras e viajar profissionalmente. E ir às ruas sem ser encarada ou molestada por eles. As coisas estão mudando devagar.
Esse país que caminha devagar no que se refere às mulheres também é lento quanto à pobreza. Apesar de estar entre as 10 economias mais fortes do mundo, 36% da segunda maior população do planeta sobrevive com menos de $1 por dia. Pobres ou ricos, a Índia, certamente, é o país mais místico do mundo. O dia a dia gira em nome da fé. Religião e vida cotidiana não se separam. Na frente do mercadinho do Senhor Mutu, numa árvore Nim, conhecida como a árvore da vida, o desenho de uma deusa. Na frente das casas, as mulheres costumam fazer mandalas com uma costureira, Kirpakan.
Para todo dia ter a bênção de Lakshmi, a deusa da prosperidade.
A senhora Shinamal cortou os cabelos e ofereceu para o deus Shiva, uma espécie de promessa. Ela quer que o filho de 40 anos arrume um casamento. Nos templos hindus, espalhados pela cidade de Madurai, no sul da Índia, é comum ver os devotos com a cabeça raspada e coberta com a massa do pó de sândalo. Cada deus pede um tipo de reverência. Esses que puxam as orelhas e dão pulinhos homenageiam Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Os cheiros também são divinos. Esse homem trouxe água de rosas em spray e joga nos deuses que ele pode alcançar.
Deus fica muito feliz. O spray deixa o ambiente cheiroso. Então eu ofereço água de rosa para Deus.
Os aromas se misturam dentro dos templos, sempre cheios de devotos a qualquer dia da semana. Lá eles se benzem, fazem preces, almoçam, eles se sentem em casa. A principal oferenda, além das velas e dos incensos, é a guirlanda. Os deuses gostam do perfume das flores. Jyoti, que morou mais de 10 anos no Brasil, nos ajuda a entender um pouco a espiritualidade indiana.
Ele sente o perfume das flores ou a flor
Eles não sentem, ele só para Deus.
Então não pode cheirar a flor.
Não.
É só para levar para Deus.
É para Deus. Então, para Deus, quando você bota esse cheiro, vai para todos, não só para um, né?
Fazer guirlandas é um ofício espiritual que começa cedo. Essa é a profissão de Parama. Ele faz guirlandas para um templo vizinho da casa dele. E todos os dias vai ao mercado de Madurai escolher as flores. Vamos acompanhá-lo nessa missão. Os deuses também têm suas preferências. Parama escolhe flores amarelas, vermelhas, a flor de lótus e as folhas sagradas de Shiva.
Ele estava falando, esse é três folhas, porque Shiva tem terceiro olho. Se esse é duas olhos, esse significa, esse é terceira. Só para Deus.
Quando chega em casa, Parama coloca roupas limpas para se sentir purificado. Só depois ele vai fazer as guirlandas para Deus. A mulher, Jaya Lakshmi, ajuda. Mas às vezes tem briga entre os dois.
Ela liga a televisão enquanto estamos fazendo a guirlanda. Eu não gosto.
E ele briga comigo.
Ele prefere cantar preces religiosas. Depois, é Jaya quem leva as guirlandas prontas até o templo vizinho. Na Índia, os perfumes e os deuses têm uma estreita ligação. O perfume tradicional indiano, o attar, é feito sem álcool da maneira mais rudimentar até hoje. O óleo de sândalo é usado para fixar o perfume
num processo de destilação que demora mais de um mês. Os aromas têm origem na natureza, alguns surpreendentes. Estamos em Kanuj, no norte da Índia, conhecida como a cidade dos perfumes. Kanuj foi a principal cidade da Índia por mais de 300 anos. Ela fica na planície desse rio, o sagrado rio Ganges. E foi aqui que os indianos descobriram uma maneira de transformar a terra em perfume. É o chamado Niti Atar. Eles misturaram a terra argilosa com o sândalo e com isso conseguiram colocar num vidro de perfume um instante da natureza. O perfume Niti Atar tem o aroma da terra depois da primeira chuva da primavera. E até mesmo o cheiro da chuva, o cheiro da terra molhada depois da chuva.
That's right.
É incrível. Aqui dentro, né? A terra, a chuva.
Pradeep Kapoor, um dos maiores produtores de perfume tradicional, nos explica como se consegue o cheiro da chuva.
The mud that you get,
o barro que você pega tem que ficar seco e depois é assado. Em seguida, é colocado no pote de destilação. E aí vem o cheiro. Nós coletamos o cheiro da terra e colocamos na garrafa com óleo de sândalo.
O sândalo é o cheiro da Índia e é a base de todos os perfumes. Extraído das raízes e da madeira da árvore, o óleo de sândalo está ameaçado. Para evitar a extinção de um dos tesouros da Índia, o governo proibiu a derrubada da árvore mais valiosa do país.
Os sândalos que nascem nas florestas das montanhas do sul são os melhores da Índia e os melhores do mundo. Aqui existem 60 mil árvores de sândalo, todas propriedade do governo. Esta é uma das mais antigas. Ela tem cerca de 100 anos e provavelmente muito mais óleo do que as mais novas. Mas ela, como todas as outras, nunca será derrubada. O perfume do óleo do sândalo que está aqui dentro, nós só vamos poder conhecer quando ela cair naturalmente. Provavelmente durante uma tempestade na época das monções.
A polinização dessas árvores é feita pelo esquilo gigante Malabar e pelo macaco Bonet. O perfume do sândalo atrai também outro animal, mais perigoso.
Isso aqui é formigueiro?
Pámbaro putu.
Ah, esse é caça da cobra.
Caça da cobra?
Porque cobra adora, às vezes fica perto da raiz da sândalo.
Porque é fresquinho?
É fresquinho.
Com a escassez da madeira do sândalo, a produção do óleo diminuiu de 125 toneladas ao ano na década de 70 para 5 toneladas em 2014.
O sândalo é tão precioso e o governo tem tanto receio de perder o controle sobre ele que aqui, neste depósito no sul da Índia, ali dentro estão cerca de 500 árvores. Eles só nos deixaram mostrar estas poucas peças aqui na frente de madeira já descascada. E o aroma é tão forte que daqui de onde eu estou eu consigo sentir o perfume do sândalo. A mais perfumada delas é essa raiz.
A raridade do sândalo e o jeito artesanal de produzir os perfumes à moda indiana deixam o preço do produto nas alturas.
Nós estamos indo até a única loja de perfumes que funciona numa rua só de joalherias. A loja tem 200 anos e vende perfumes tão caros quanto uma joia. Ok, Salim, thank you. Quem fundou essa loja? E conta um pouquinho da história dela pra gente.
O avô do meu tataravô começou esse negócio em 1816. Eu sou a sexta geração junto com meu irmão. E nossos filhos também estão nos ajudando.
Os perfumes são artigos de luxo. Os vidrinhos de cristal guardam tesouros.
18 mil rúpias, 10 gramas do óleo de rosas. E esse daqui é 3.600 rúpias, o atar de rosas que tem óleo de sândalo junto. E este é o sândalo, é o óleo de sândalo puro, que custa 2.000 rúpias, 10 gramas. É isso que eu vou levar.
Será que a gente encontra mesmo algumas joias que custem tanto quanto o perfume?
O preço do ouro é mais caro do que o óleo de rosas. Mas aqui, nessa joalheria, o Vinod acabou de me mostrar estas peças todas que eu consigo comprar pelo mesmo preço daquele óleo de rosas. Olha, esse pingente custa 16 mil, este outro 17 mil rúpias e este Lorde Ganesha, 18 mil rúpias, exatamente o preço daqueles 10 gramas de óleo de rosas.
A diferença entre o perfume e o ouro é que o perfume é para os deuses e o ouro é um investimento para as famílias de classe média. As joalherias como esta costumam ficar cheias. Dipti não está gostando de nada. Já viu dezenas de colares e brincos. Pradip, o marido, espera com paciência. Ela não vai se decidir tão facilmente. Eles visitarão outras lojas em outros dias. O conjunto custa cerca de 300 mil rúpias, quase 15 mil reais. E eles pagarão em dinheiro e à vista. Mas não é todo mundo que pode investir em joias. Na Índia, cerca de 300 milhões de pessoas vivem em condições de extrema pobreza. Aqui sobrevive um quarto da população de desnutridos do planeta. Na paisagem da capital da Índia, Gandhi continua em cartaz. Figura fundamental para o país se tornar independente do Reino Britânico em 1947. De um lado, a Nova Delhi. Cidade de grandes e largas avenidas, planejada pelos ingleses no século XIX. Do outro, a Velha Delhi, criada no século XVII pelo mesmo sultão idealizador do Taj Mahal e que se conserva até hoje com o mesmo desenho urbano. A Índia é um país de grandes contradições, sempre dividido entre costumes milenares e novas tecnologias. Na questão espacial, eles vivem no futuro. Este foi o primeiro país asiático a chegar em Marte com êxito. O sucesso indiano na corrida espacial entusiasma os estudantes. O filho de Karina e de Jyoti, Shivaram, constrói foguetes caseiros com garrafas PET. O foguete não chegou a entrar em órbita, mas fez a alegria dos alunos da sua escola.
Segredos dos maiores laboratórios de Paris e especialistas capazes de identificar uma entre 500 essências diferentes. Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Em Paris, o perfume ocupa o lugar mais importante nos grandes magazines. Um retrato do prestígio e refinamento do universo dos perfumes franceses. Há mais de 200 anos, aqui estão as perfumarias mais sofisticadas do mundo. Uma tradição construída gota a gota em salas como esta. Aqui, novos perfumes são criados. Cara de laboratório, espírito de ateliê de arte.
Podemos copiar os odores do ar, do ozônio, de um rio, das flores. Podemos fazer coisas figurativas. Depois trabalhamos completamente sob abstrato. Não vamos sentir as notas separadamente. Vamos procurar um equilíbrio. Precisamos de técnica e de criação. Então, somos artistas.
Aqui a ciência caminha com a criatividade, num trabalho que exige imaginação, técnica e maestria.
É um trabalho mágico. Você dá vida a uma coisa abstrata, é um trabalho mágico.
A carreira de perfumista, ainda pouco conhecida entre nós, começa a ganhar o olfato brasileiro. Walter e Leandro acabaram de se formar na Escola de Fragrâncias Givaudan, uma das mais renomadas e disputadas do mundo. A quase 7 mil quilômetros de Paris, numa cidade pequena da Índia, o químico Neil trabalha num laboratório de fragrância. O grande desejo dele é um dia chegar nessa mesma escola francesa.
O sonho da minha vida é ser um perfumista, criar um clássico como Chalimar, Coco Chanel. Esse é o meu sonho, ir para a França e aprender perfumaria.
Mas não vai ser um caminho fácil. Em 2014, foram 2 mil inscritos, mas só 10 foram selecionados. A caloura Regina foi uma delas. Sonhava com esse aprendizado há 15 anos. A rotina é rigorosa e cheia de desafios. Nos primeiros 6 meses, ela precisa guardar na memória o aroma de todas essas fragrâncias. São 500.
É como tocar um piano, é como uma bailarina, tem que treinar, cheirar todo dia. Dia após dia, sábado, domingo, não descansar.
Nem sábado
e domingo? Não, sábado e domingo a gente leva as amostras, essas amostrinhas para casa de matéria-prima e cheira.
Assim que estiver pronta para criar, Regina pretende tornar o dia a dia das pessoas mais cheiroso. Não quer trabalhar só com perfumes, mas também com produtos de limpeza.
Depois que eu comecei a entrar trabalhar na indústria, eu vi outros tipos de categoria, como amaciantes, detergentes, e hoje eu gostaria de fazer um pouquinho de tudo.
Depois de 3 anos de curso, Leandro quer criar perfumes que tragam sensações e sentimentos para as pessoas.
A partir do odor, você conseguir transmitir para a pessoa um sentimento único, fazer a pessoa se sentir especial, fazer a pessoa se sentir jovem, alegre. Pode ser uma luz no fim do túnel num dia para alguém.
Para encontrar emoções num perfume, nada como ter um criado especialmente para gente. Me deram um endereço nesta rua de uma loja que faz perfumes personalizados. Quem nos recebe é a Sophie, perfumista profissional. Sophie me explica que o perfume será criado em 3 etapas.
Você tem em todos os perfumes uma arquitetura de notas. A nota do fundo, do coração e da cabeça. Todos os perfumes são compostos assim.
Primeiro vou escolher os aromas para compor o que os perfumistas chamam de nota de cabeça. O aroma que a gente sente assim que abre o frasco, mas que desaparece logo em seguida. Depois, os aromas intermediários, as notas de coração. E por fim, as notas de fundo. É o cheiro mais prolongado, que fica na nossa memória. Vou me deixando levar pelos cheiros que me agradam. Não é uma tarefa fácil. Alguns aromas são muito parecidos.
Rose. Eu fico em dúvida qual que eu vou...
Fórmula e perfume prontos, hora de experimentar.
Uma delícia.
E saio da loja com um perfume sem nome nas mãos.
Difícil dar um nome para um líquido perfumado com tanta complexidade. O nome que este perfume vai ter, ainda não sei. Mas o cheiro dele lembra esta paisagem. Uma praça com plátanos perdendo as folhas no final do outono. Cada perfume é, de alguma forma, uma tradução da natureza.
Essa arte de recolher as essências da natureza e transformá-las em perfume
movimenta quase 3 bilhões de euros, ou mais de 10 bilhões de reais por ano, no mercado de alto luxo da França.
Pelo perfume personalizado feito pela Sophie, eu paguei quase 300 reais. Aqui, nesta grande perfumaria, das mais antigas e mais sofisticadas de Paris, eu pagaria mais de 100 mil reais. Mas eu teria um produto como um vestido de alta costura. E ele só estaria pronto depois de um ano de trabalho. Ao final desse tempo, eu receberia um frasco como este, com 500 ml, em cristal, e outros 20 menores, como este aqui.
Para chegar no resultado final, o perfumista busca resgatar principalmente as memórias olfativas da infância do cliente, lembranças visuais e sons marcantes da sua vida.
O perfume é a soma de todas as experiências, então vai reativar uma cadeia de lembranças positivas que marcou sua vida. Não é uma coisa de fora, mas algo verdadeiramente forte, invencível. É seu cheiro, o rastro que você deixa na memória do outro. É a sua identidade profunda.
Rádio Dos Vós. Há 14 anos em seu coração.